As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Continua a monte um dos assaltantes de Payalvo. A confirmação foi avançada à nossa redação por fonte oficial da Guarda Nacional Republicana, sendo que, ainda assim, o indivíduo em causa está referenciado, pelo que é a convicção de que, nesta altura, será uma questão de tempo até chegar a ele. Tal como a Hertz adiantou, em primeira mão, dois homens foram surpreendidos por militares da GNR quando tentavam furtar diversos artigos numa residência situada na localidade de Payalvo, precisamente ao lado da igreja. Um deles foi apanhado depois de saltar um muro com cerca de 2,5 metros, enquanto o outro escapou. A viatura em que ambos faziam transportar um Audi branco foi apreendida pela Guarda Nacional Republicana. Uma vez que há um indivíduo a monte, importa reforçar o alerta junto dos habitantes locais e de áreas envolventes para que tenham todos os cuidados se forem abordados por alguém que lhes seja estranho e que revele comportamentos suspeitos. Refira-se que esta atuação da GNR está a ser merecedora de amplos elogios, nomeadamente nas redes sociais. Há a convicção de que esta dupla foi responsável por um conjunto de furtos em residências que ocorreram na freguesia durante as últimas semanas.
Rádio Web, informação.
O apelo é da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar. As reservas de sangue na unidade de Nossa Senhora da Graça estão nesta fase numa situação que poderá ser encarada com alguma preocupação, pelo que se solicita a dádiva durante os próximos dias. Ajude a salvar vidas. Joaquim Paulo Ricas, da Associação de Dadores, fez então esse apelo em declarações à ERTE.
O que é que está em causa? É a época, essencialmente a época em que estamos. Frio, há alguma chuva, infelizmente se calhar pouco, mas, e há falta de sangue. Não só porque as pessoas também, com o fim do ano, deram, e portanto agora só passados 3 ou 4 meses é que podem voltar a dar, mas essencialmente por causa da época. Há muitas constipações e as pessoas, estão menos pessoas disponíveis para dar sangue. Portanto, isto não é uma situação só aqui de Tomar ou do nosso hospital, é uma situação a nível nacional. E, portanto, estes apelos repetem-se e nós também o replicamos e apelamos às pessoas que estejam em condições, que não estejam constipadas, que não estejam constipadas há pelo menos 8 dias, que se sintam bem, se puderem, para passarem ao hospital, no hospital, para poderem dar sangue. Os estoques estão, de facto, a níveis a começar a ficar preocupantes. Há sangue disponível, mas se os estoques não forem repostos, podemos correr esse risco. Ou seja, nós queremos em Portugal e no nosso hospital ter um estoque de sangue para 10 dias. Nesta altura temos para ir para 3 ou 4, portanto está muito baixo. Portanto, daí o nosso apelo. Quem estiver em condições, que não esteja constipado há pelo menos 10 dias, dirija-se ao hospital, todos os dias úteis abertos, que lá estará alguém para fazer essa colheita.
Partido Socialista e Partido Social Democrata não se entendem relativamente aos bombeiros. A demonstrar isso mesmo está o facto de a proposta apresentada pelo PSD, tendo em consideração o conjunto de benefícios para os soldados da paz nabandinos, ter sido chumbada em recente sessão do Executivo Autárquico. Nesse documento, registro, entre outras medidas, para o reembolso do EMI, referente a um prédio urbano destinado à habitação própria e permanente do bombeiro, para seguro de saúde para o bombeiro e também a respectivo agregado familiar, para descontos de 10% na água e saneamento a decidir pela Tejo Ambiente, ou ainda para o acesso gratuito aos equipamentos do Complexo Desportivo Municipal de Tomar, medidas assim chumbadas pela maioria. Nesta ocasião, refira-se, houve registro para nova troca de argumentos entre a vereadora Célia Boné e a presidente Anabela Freitas, neste caso tendo por base os transportes de doentes não urgentes.
É importante distinguirmos aquilo que é conversa de caserna daquilo que é, que deve ser uma atuação mais, ou um olhar mais estratégico para o setor. Nunca quando houve mais transporte de doentes não urgentes, deu lucro, digamos. O transportado paga, mas desde 2013 que não há aumento dos valores. E nunca deu, aquilo que o transportado paga nunca serviu para pagar aquilo que era o custo do transporte de doentes não urgente. Não estou aqui a esconder que os bombeiros têm problemas que precisam de ser atacados. Agora, não é injetar dinheiro que os problemas se resolvem.
Em relação ao lucro ou não lucro do transporte de doentes não urgentes, é estranho que não dê lucro, uma vez que as empresas privadas fazem disso a sua vida, digamos assim. Obviamente, não é o corpo dos bombeiros, obviamente, mas se puderem ter alguma rentabilidade com isso, não havendo pessoal, é óbvio que está fora de questão. Havendo pessoal, pode aqui encontrar-se uma situação que é benéfica para o município, se ganhar dinheiro, para os tomarenses, porque têm um serviço perto de casa, não é? E, portanto, podemos aqui corresponder e não estar à espera que os bombeiros dos outros, da barquinha, nos venham transportar, se tivermos bombeiros em número suficiente para nos transportar.
Senhora Vereadora, continua a confundir, eu sei porque é que referiu barquinha. Uma coisa é CODU, os corpos de bombeiros nada têm a ver com isso. Outra coisa é o transporte de doentes não urgente. E eu volto-lhe a dizer, e sempre disse isso, aliás, da última vez que abordámos este assunto, não considero que o transporte de doentes não urgente deva ser feito por bombeiros. Os bombeiros, aquilo que é a missão dos bombeiros, a senhora Vereadora disse-o, proteção e socorro de pessoas e bens. Para isso é que eles devem de existir. Transporte de doentes não urgente não é o core dos bombeiros. Senão, veja-se, há uma corporação, eu já disse isto na última reunião, há uma corporação aqui à volta que tem 20 e tal ambulâncias e vive disto. Epá, não deve, os bombeiros não devem viver disto.
Obviamente que também não é o core dos bombeiros ir tirar gatos mortos ou fazer limpeza quando... ou fazer limpeza da estrada quando os alunos do Politécnico estão a fazer as suas festas, portanto, e os bombeiros fazem isso, os nossos bombeiros fazem isso. Portanto, se formos por aí, temos que restringir uma série de coisas que os bombeiros fazem habitualmente e que não é uma situação comum, digamos assim.
Senhora Vereadora, eu se calhar aconselho-a a ler tudo. Eu também sei que não é fácil, porque a legislação é de tal forma dispersa que ninguém se entende. Mas a questão dos animais está naquilo que é dos bombeiros.
A garantia foi avançada em comunicado pela delegação da Ordem dos Advogados de Tomar e diz respeito à detenção de um advogado suspeito da prática de crimes relacionados com pornografia infantil, tal como a ERD se adiantou em tempo oportuno. O referido texto avança então que o agora detido não está inscrito na comarca de Tomar, ou seja, não exerce a sua atividade profissional nesta comarca. Importa ainda referir que o advogado em causa conta já com inúmeros processos disciplinares a correr termos no Conselho Deontológico de Évora e deverá ficar suspenso do exercício de profissão, adianta a delegação, que faz questão de acrescentar que, como qualquer cidadão, o advogado irá beneficiar da presunção de inocência até prova em contrário. Depois de ter sido tornado público o acordo entre o município de Tomar e a CP, tendo em vista a criação de um parque de estacionamento nos terrenos contíguos à estação da CP, precisamente, foi anunciado na ERT, em primeira mão, no espaço às terças com, pelo vereador Hugo Cristóvão, que a autarquia navantina quer avançar para a edição de outra estrutura do género nas imediações do convento de São Francisco, estabelecida que está a cedência de terrenos pelo Ministério da Defesa. O futuro poderá reservar, dessa forma, uma nova bolsa de estacionamento com cerca de 400 lugares. O processo negocial tem estado envolvido em algum secretismo, sendo que a concretização do acordo está agora dependente da Direção-Geral do Tesouro, entidade afeta ao Ministério das Finanças, que quer que a autarquia pague pelos terrenos.
Isso requer a autorização de dois ministérios, o Ministério da Defesa, do qual já temos essa autorização, porque era o anterior proprietário ou utilizador daquele espaço, e do Ministério das Finanças, ou Direção-Geral do Tesouro, mais concretamente, mas que está afeta ao Ministério das Finanças, que detém, digamos, a propriedade de todo o património do Estado que não esteja em uso. E, portanto, como já estão a imaginar, é uma máquina imensa e, de facto, daí ainda não conseguimos... E é um problema nacional, já percebemos, a Direção-Geral do Tesouro não responde, desde logo porque tem uma perspectiva de fazer o mais possível dinheiro com todas as situações. Portanto, obviamente que o que nos colocaram num primeiro momento foi uma venda, portanto, o município adquirir aquele espaço por um valor ainda por cima que nós... Não vou aqui dizer, mas eram umas largas centenas de milhares de euros, e nós dissemos logo, não, para isso não, então aquilo está lá a cair, até porque estamos a fazer um favor, claro que a gente tem que colocar as coisas nestes pontos, não é? Portanto, já conseguimos, digamos, uma diminuição do valor, mas nós queríamos mesmo chegar, era ao custo zero, até porque depois vamos ter, naturalmente, também custos, como era dito, tanto com os edifícios em ruínas, mas também com algum trabalho dos taludes, da consolidação dos taludes da estrada de Paialvo, não é? Portanto, da estrada conhecida, enfim, como a estrada da FAI. Sim, era outra solução. De qualquer forma, que essa, como disse, ainda não temos um ok final.
Também o vereador José Delgado se pronunciou sobre a questão, recordando que este parque, a ser criado, poderá implicar uma intervenção no talude da estrada da FAI. O eleito do PSD referiu ainda a necessidade de ser criado um verdadeiro espaço para o estacionamento de autocarros turísticos.
Trabalhar taludes em segurança para contenção daquela vertente toda que vem lá de cima da estrada de Paialvo, não é, é claro que se desenvolve numa área ainda bastante grande, mas tem custos, mas pronto, é uma questão de engenharia e de investimento, mas é um bom complemento ao restante, porque a tendência é mais procura, não é? Porque é para aí que estamos a caminhar. Claro. Vamos ter mais procura, vamos ter que pensar, por exemplo, não está ainda previsto de uma forma alargada um parque para autocarros, uma coisa franca de circulação. Temos alguns agora na Várzea, mas é coisa pouca para, é mais largar e sair. Portanto, ainda não foi pensado, penso que não está pensado, um parque de, com alguma proximidade, não é? Para autocarros. Porque há dificuldade, eles estacionam de calha, às vezes aqui a atrapalhar o trânsito, não tem muitas alternativas, tirando o Hotel Templários, que tem um espaço próprio, permite essa situação. A cidade e os projetos estão, ainda não oferecem um parque para autocarros, tendo em vista o aumento do turismo e as necessidades da cidade. E quanto mais condições nós dermos a quem nos visita, os operadores também vão cada vez mais encaminhando.
O Sporting de Tomar irá receber o Hockey Clube de Sintra neste sábado, a partir das 18 horas, em jogo a contar para a 16ª jornada da 2ª Divisão Nacional, Zona Sul, Hockey em Patins. Duelo em que os Leões são claramente favoritos, não só porque ocupam o primeiro lugar, com mérito a 100%, mas também porque do outro lado irá estar um adversário que luta pela fuga à despromoção e que, fora de portas, ainda não conseguiu vencer nos 7 jogos que realizou. Houve lugar à habitual conferência de imprensa, de perspectiva à jornada, onde o treinador Nuno Lopes e o jogador Pedro Martins marcaram presença. A confiança no triunfo é evidente, mas sempre com respeito pelo opositor.
Assumimos isso sem problemas nenhums, o favoritismo, esse e os outros, não é? Tem sido assim, tem sido norma. Mas acho que temos que olhar sempre também para o Sintra com uma coisa que nesta altura da época a nós traz-nos sempre desconfiança, que é: eles também têm o campeonato deles e a luta pelos pontos, e por vezes nós não olharmos para isso da melhor forma pode nos trazer alguns dissabores, e vai entrar assim. Aliás, as jornadas passadas têm sido fruto disso, e esta, desde o momento que não nos aconteça nada a nós, né, nós, por isso daí eu estes alertas, e estas, no fundo, estas conversas também são tidas internamente, e são passadas a isso aos jogadores, porque são os jogadores também que jogam. Portanto, logicamente que o treinador também não pode facilitar, mas acima de tudo é os jogadores, a forma como às vezes se encaram os jogos, e depois e o mérito também da equipa adversária.
Acho que é uma equipa que temos de ter algum cuidado, temos de ter como exemplo o jogo A, embora seja um campo diferente, um campo um bocadinho mais difícil por causa do ringue. Foi um jogo muito difícil para nós. É óbvio que estávamos noutra fase da nossa equipa. Acho que hoje em dia estamos mais fortes, mas não podemos estar, não podemos relaxar. Acho que temos de entrar fortes, como temos entrado aqui em casa sempre, e vamos ter de resolver o jogo o mais depressa possível. O que nós tentamos sempre fazer: entrar muito fortes, marcar gols muito rápido, e vai ter de ser essa a nossa força, porque se deixarmos o jogo equilibrar até ao fim, eles vão acreditar, e é o que o Opus diz. Eu estou numa fase em que estou numa luta pelos pontos também, e é uma luta, está uma luta muito acesa ali na luta pela manutenção, e eu chego, se acreditarem até ao fim, vai ser um jogo muito difícil.
A entrada em atividade da empresa Tejo Ambiente criou um vazio naquilo que vulgarmente se designa pela recolha de monstros, casos de mobília, eletrodomésticos ou de outros objetos. O processo era assegurado pelo SEMAS, no Conselho de Tomar. A situação foi denunciada na ERTS pelo presidente da União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, Alexandre Horta, que refere que tem sido a própria junta a fazer essa recolha e a colocar esses objetos nos contentores da Resitejo.
Tenho conhecimento que as águas de Portugal, a EPAL, irá fazer, ou tem lançado o concurso para uma conduta que vai, da Churumela, vai ligar a Churumela à conduta que vem da Mendacha, que neste momento já está ali à porta da, da fábrica do Prado. Ali no Prado está ali. Portanto, vai haver uma. Como, essa conduta vai ser construída, pensamos nós, durante este ano de 2020. Acho que o prazo de obra é um ano, portanto não sabemos se vai ser concretizada na sua totalidade, mas vai ser, essa conduta vai, vai permitir que o abastecimento de água à freguesia não seja prioritariamente feito pela Mendacha, mas pela, pela água que vem da Churumela, para evitar estes constrangimentos da falta de água quando o rio sobe na Mendacha. E essa, já agora adianto que essa obra vai ser feita em conjunto com a estação elevatória do Prado, permite resolver o problema dos esgotos que existem desde a rotunda da Pedreira, a rotunda do Busto, até à fábrica do Prado. Portanto, esse esgoto, vai haver uma estação elevatória que irá encaminhar os esgotos para a etapa da Pedreira.
Uhum. Em termos de cobertura da rede de esgotos, como é que estamos também? A Pedreira...
É só mesmo o lugar da Pedreira que nós temos coberto com a rede de esgotos. Portanto, muito haverá a fazer. Temos a expectativa e temos também... não um comprometimento, mas a sensibilidade do Sr. Presidente da Câmara do Povo para este problema. Portanto, há bocado referi que iremos asfaltar a Estrada Municipal 526 entre Valde e Sabrosa. Isto também não é por acaso. Nós vamos asfaltar um troço que está fora do projeto que existe já para o saneamento básico do eixo Sabrosa até à Povo. Portanto, para não estarmos a asfaltar um local que supostamente ou previsivelmente irá ser intervencionado para o saneamento básico, mas só asfaltar este troço, porque temos a perspectiva da Câmara poder, ou até Ambiente, poder vir intervir no eixo Sabrosa até à Pova, onde existe já conduta em alto. Portanto, é um sonho, para já é um sonho, mas pode ser um sonho realizável. Não sabemos se até ao final deste mandato, mas vamos ver os desenvolvimentos.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de referir a importância da paisagem cultural para o desenvolvimento turístico, considerando-se a paisagem como um recurso endógeno de extrema importância para o desenvolvimento de um determinado território. No turismo, a paisagem cultural assume crescente importância nas preferências dos turistas. Aliás, está na base da escolha do destino que vão selecionar e, neste sentido, entramos no campo até da competitividade dos destinos turísticos, cuja atuação exige, enfim, um maior sentido estratégico. Mas a importância das paisagens culturais tem sido comprovada com o facto de serem consideradas património pela UNESCO. Este reconhecimento por parte da UNESCO veio, de certa maneira, impulsionar o desenvolvimento de alguns territórios, precisamente pela via de um aumento do fluxo de visitantes. Também a própria União Europeia aprovou a Convenção Europeia da Paisagem, realizada por decreto em 2005. Nesta convenção, vários aspectos relevantes são focados, mas destaco a proteção da paisagem e o seu próprio campo de atuação nas vertentes cultural, ecológica, ambiental, social e económica. Portanto, não há dúvida, e encontra-se patente nesta convenção, que a paisagem representa uma mais-valia na valorização do património, no desenvolvimento turístico e na construção da cidadania territorial. A título de exemplo, são conhecidas as paisagens culturais do Alto Douro Vinhateiro, as de Sintra e as vinhas do Pico nos Açores. Todas elas encontram-se classificadas como património da humanidade pelo seu reconhecido caráter único e representatividade cultural singular. Portanto, estes exemplos confirmam a relevância das paisagens culturais para o turismo, apontando-as como um recurso endógeno do território que deve ser promovido e preservado. Para isso, é necessário atuar na gestão do território de forma integrada e de compromisso em termos de aplicação das diretivas mencionadas nas convenções. Portanto, não só na Convenção Europeia da Paisagem, mas também na Convenção para a Proteção do Património Mundial Cultural e Natural. São instrumentos legais que visam assegurar, proteger e conservar o património cultural e natural que existe num determinado território. Por isso, se quisermos usufruir no presente e legar para o futuro, cada um de nós, individualmente, poderá assumir o papel de protagonista na tomada de ações práticas que visem precisamente salvaguardar as paisagens culturais e todo o património, quer o cultural, quer o natural existente na nossa região.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos mais este espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.